Eu gostaria de começar falando de dinheiro, de recursos, né? Certo. Porque me parece que seu trabalho nesse fim de ano traz um balanço bastante positivo no que diz respeito a recursos. São 6 milhões de emendas, mas está empenhando aí mais 3 milhões em emendas. São mais 4 milhões para o Projove e 20 milhões para o Funasa. Para o ouvinte da CBN entender, o que significa isso?
Olha, para um deputado de primeiro mandato, né, realmente foi uma conquista muito grande. Você pega 20 milhões da Funasa, nós temos aí praticamente 9 milhões para Marialva e 9 milhões para Paissandu. Quando, com esses recursos, nós vamos ter 75% de todos os domicílios dessas duas cidades com o esgoto tratado.
Então, nós estamos... Isso aqui, então, é dinheiro para esgoto.
Para rede de esgoto. Rede de esgoto, exatamente. E o que é importante? É a fundo perdido. Então, esse é um recurso que vem do governo federal, que o município não precisa pagar, e que nós estamos, dentro do meu foco de visar aí a saúde, tendo como principal tarefa trabalhar pela questão da saúde, isso é muito importante, que ao longo do tempo, ao longo das gerações, se nós não tivermos o esgoto tratado, nós não estaremos fazendo a que nós chamamos de saúde preventiva, que é muito mais barata do que a curativa. Então, 20 milhões, nós estamos atendendo 4 municípios. Marialva, com 9 milhões, é o maior recurso que a cidade já recebeu, né, durante toda a sua história. Temos aí Paissandu, que vai ser contemplado. Fora essas duas cidades, nós tivemos Jussara e Terra Rica. Claro que teve outra cidade que foi contemplada, que é Colorado, mas eu colaborei, mas não foi assim uma ação direta minha, foi mais do deputado André Vargas. Mas o que é importante colocar? Que no Paraná foram escolhidos e credenciados 130 projetos, Ronaldo. Desses 130 projetos, 130 cidades, vamos chamar assim, eu tinha 15 cidades. Foram liberados só para 20 cidades, e minha 4. Quer dizer, então, para mim ficou, dentro da estatística, bastante interessante. E é um recurso muito importante para a nossa região, que vai gerar emprego, renda, mas, acima de tudo, vai trazer saúde para as próximas
qualidade
gerações.
Qualidade de vida, né?
Qualidade de vida para as pessoas. Esses 6 milhões que já estão empenhados, aí nós atendemos aí toda a região metropolitana aqui de Maringá, são vários municípios, aí mais de 20 municípios que estão sendo atendidos em várias áreas, né, desde a educação, saúde, agricultura, cidades. E ontem, em Brasília, nós estamos empenhando lá na Secretaria no Ministério da Agricultura, mais 3 milhões de reais para atender toda a nossa região com patrulha mecanizada, uma série de equipamentos aí que precisa para os municípios.
E é dinheiro que chega ao cofre das prefeituras ou é aquela emenda que o deputado vai lá, apresenta, mas muitas vezes ele não chega ao cofre porque o governo não libera?
Não, o que existe, nós temos uma dificuldade com o governo federal, é o chamado restos a pagar. São obras que foram contratadas e que falta o pagamento. Nosso trabalho, enquanto parlamentar, ele vai até empenhar a emenda para o município. Até porque a maioria dessas obras, Ronaldo, hoje, ela é licitada pelo município, mas toda a fiscalização, liberação é pela Caixa Econômica. E a Caixa Econômica tem feito um bom trabalho? Tem. Mas ela está com excesso de atividades, com pouca estrutura. Então isso muitas vezes gera aí um certo atraso e atrapalha muito a vida dos nossos municípios. Mas nós, agora a gente passa para uma segunda fase, que é a fase de trabalhar a questão do pagamento. Nós não podemos esquecer que o Lula deixou o governo para Dilma num ano muito complicado, porque se prometeu e fez uma série de coisas num ano de eleição. E a presidente Dilma assumiu o governo, deu uma segurada, né, e agora estamos colocando a casa em ordem. Agora, a União teve um aumento real na última reunião que eu tive com o Banco Central, o Tesouro, Receita Federal, um aumento real de 11,5% nós vamos fechar esse ano, né, além do IPCA, que é a inflação, numa economia que vai ter um crescimento do PIB de 3%.
Aumento de arrecadação, de 11,5%.
De 11,5%, real. Né, além do IPCA, para um crescimento do PIB de 3%. Ou seja, nós tivemos aí uma arrecadação recorde esse ano e eu creio que não é problema de recurso. Hoje nós precisamos agilizar os processos administrativos, uma coisa que ainda é lento, né, esse avanço, mas vai acontecer, aos poucos vai acontecendo.
Deputado Edmar Arruda, na preocupação do governo de manter as contas justinhas em 2012, o governo conseguiu aprovar o orçamento sem um aumento real para os aposentados que ganham mais de um salário mínimo, ou seja, é só IPCA mesmo, é só inflação. Isso tudo, há muito tempo, vem representando um problema para os aposentados. E eu sei que o senhor já falou, inclusive, aqui na CBN, tem a preocupação em mudar um pouco essa lógica para que esse aposentado que ganha um pouco mais de um salário mínimo não tenha perdas no seu poder aquisitivo. O que, na verdade, é possível fazer para mudar essa lógica?
Na verdade, nós demos o primeiro passo. Eu faço parte da Comissão de Finanças e Tributação e da Comissão Mista de Orçamento do Congresso. E nós, agora, na aprovação do PPA, que é o Plano Plurianual, nós colocamos um dispositivo legal que permite ao governo a dar um reajuste para os aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário, um ganho real. Né? E nós estamos propondo que seja um índice em cima do crescimento do PIB, como é hoje o reajuste do salário mínimo automaticamente para quem ganha até um salário mínimo. Acontece que nós aprovamos agora a DRU, que é a desvinculação das receitas da União. Com essa desvinculação da Receita da União, o governo, a presidente Dilma, tem na caneta 20% de todas as contribuições, todas as receitas de contribuições, para fazer o remanejamento. Ou seja, é uma decisão mais do Executivo, não é mais do Executivo, ela é do Executivo. Nós, enquanto legisladores, e a bancada que defende essa questão dos aposentados, eu faço parte da frente parlamentar, nós queremos que o governo dê o reajuste para recuperar esse valor. Agora, existe uma distorção que precisa ser entendida pela população. Nós temos aí mais de 26 milhões de aposentados da iniciativa privada, tanto quando nós falamos de rural, né, e urbano, que gera aí um déficit em torno de 15 bilhões por ano. E, na verdade, mais concentrado na área rural. A previdência urbana ela é superavitária, para você ter uma ideia. Agora, nós temos 2 milhões e pouco de funcionário público aposentado que gera 37 bilhões de déficit. Ou seja, tá descasado. Nós temos aí 10% de aposentado servidor público em relação ao privado, que gera mais do que o dobro de déficit da Previdência. O que, que precisa acontecer? E aí é uma coisa delicada, mas nós precisamos colocar. O fundo de Previdência para o servidor público que está na casa para ser votado, e vai ser votado agora em fevereiro, ele precisa ser aprovado. E o servidor público que está me ouvindo tem que entender que isso não vai interferir na vida dele. Todos os servidores públicos que estão hoje nas esferas estaduais, federais, enfim, ele não será alterado, ele não sofrerá nenhuma alteração. Vai permanecer como está. Só vale para quem está entrando agora. Por exemplo, você vai fazer um concurso novo. Então, o servidor que entrar agora, ele já entra nessa nova regra que é com o complemento de aposentadoria. Ou seja,
quer dizer, é tratar do futuro, porque quem já tem direito adquirido.
Claro, e nós temos um estudo, e isso foi feito com muito, muito critério, mesmo para aqueles que vão entrar, desde que ele faça a contribuição e o governo entre com 8,5% da aposentadoria complementar, ele não terá prejuízo. Ele vai conseguir aposentar de 100% a 105% do valor integral. Mas com uma diferença. Ele está entrando numa regra do jogo onde se vai criar um fundo de previdência. Esse fundo de previdência vai ajudar na geração de emprego, na geração de renda, através do investimento desse fundo, e descarrega o governo.
Então, quer dizer, tira da Previdência Social.
Tira da Previdência Social. Nós teremos um aumento de custo da Previdência nos primeiros 5 a 10 anos. Então vai aumentar o déficit nos primeiros 5 a 10 anos. Mas em 2047, olha o que eu estou falando, 2047, o sistema brasileiro passa a ser o seguinte, superavitário em 20 bilhões por ano. Tá? Então, em 2047. Então, o servidor hoje, não tem porquê algumas manifestações que nós estamos vendo lá, não se justifica. Não se justifica. Nós não podemos ter um servidor sendo aposentado com 100% do salário, em detrimento do privado, que tem um teto que são aí os 10 salários. Agora, você tem aí já o Fundo de Previdência do Banco do Brasil, da Petrobras, que é um sucesso. Então não há por que se preocupar. E nós vamos aprovar, viu? Vamos aprovar isso agora em fevereiro. Nós temos que... É 2047? É. Mas nós temos que dar o primeiro passo, senão não vai acontecer nunca.
É, e nós não podemos continuar o déficit, né?
Com certeza absoluta. Então você colocou um ponto, deixar claro, nós enquanto parlamentares brigamos, colocamos no PPA, cabe ao governo agora tomar a decisão de incrementar um aumento real para aqueles que são aposentados acima de um salário. E vai acontecer, é questão de tempo.